Primeiramente, é uma alegria estar aqui com os irmãos. Fico contente e poder ajudar. Eu estava orando desde o princípio deste ano para desse a oportunidade para ajudar alguma igreja, algumas pessoas. Eu já tenho ajudado realmente algumas pessoas na área de aconselhamento, mas eu esperava uma igreja. E onde eu estou atualmente, depois que aquele acampamento que nós tivemos, eu fiquei ainda 8 meses sem uma igreja. Estava tirando umas férias forçadas, né? Deus falou assim: vai descansar, menino, né? Fica, renovar suas forças aí. E aí, quando foi em dezembro, uma igreja precisou de ajuda, mas eu já estava observando uma outra igreja lá no em Brasília, e provavelmente eu iria para lá. Tava quase tudo certo, mas Deus fechou as portas e falou: não, você vai ficar por aqui mesmo. Então eu acabei ficando, sem questionar, sem ficar brigando com Deus, não, porque eu já experimentei o que é brigar com Deus mudando de lugar. E nisso eu já estou há 3 anos e meio, né, nessa igreja. É uma igreja pequena, está com algumas dificuldades e tem tratado, mas não tem sido fácil, né? Mas graças a Deus por estarmos aqui. Bom, irmãos, nós temos um tema nesse acampamento. Eu fiz questão de ler o manual de vocês, e a primeira regra aqui é: cresça um pouco mais, concentre-se no recado de Deus tem para a sua vida, né? Interessante isso, é uma regra muito interessante. E vi também que os irmãos já começaram o devocional. Eu não pude chegar ontem porque era um pouco difícil à noite, né? Eu não sabia o local. Se eu conhecesse o local, eu viria, mas como é a primeira vez, falei: não, vou bem cedo, pelo menos eu vou saber o local. E vindo para cá, dá aquela sensação de que realmente será que é esse lugar? Não para de ir, vem e vai, e vem e vai. Eu errei o caminho, tive que retornar. Mas graças a Deus eu estou aqui. Mas foi ótimo. Realmente é um lugar maravilhoso aqui, bem aconchegante. E vejo que os irmãos já fizeram devocional pela manhã. Então eu vou tentar, durante essas próximas 4 pregações. Favorecer os irmãos no entendimento, no contexto do tema do acampamento, mostrando um aspecto prático, como realmente estamos diante de Deus e como devemos ficar diante de Deus. Como já tivemos uma oração, então convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o capítulo 5 de Gálatas, que os irmãos fizeram devocional hoje. Capítulo 5 de Gálatas. E nós vamos ler o parágrafo inteiro, porque, inclusive, eu até olhei aqui, precisa ler no contexto. Precisa ler no contexto. Depois eu vou contar a história, o que é ler no contexto, certo? Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Nós vamos até o versículo 26. Viu, irmão? Não coloca muito alto, não. Sabe por quê?
Tirando o som grosso.
É, porque assim eu. Mas não tem problema. Se o irmão quiser som, pode ter certeza que os últimos lá vão ouvirem, porque eu não uso. Eu estou evitando usar som na igreja, porque o som acaba sendo uma coisa tão automática, às vezes as pessoas acostumam. Então, às vezes, não tem som na minha igreja, não. É voz mesmo. É? Sentado, meus irmãos, vamos ler em reverência à palavra do Senhor. Vou ler bem devagar. E depois nós vamos começar a expor, dar uma introdução para os irmãos entenderem todo o contexto, porque é importante entender o contexto para depois a gente poder realmente pegar o versículo que é o tema do acampamento, tá bom? Diga assim a palavra do Senhor. Versículo 16, capítulo 5 de Gálatas. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Talvez a minha Bíblia seja um pouco diferente da sua, mas é bem semelhante, tá? Não é católica. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Muito bem. Qual a razão de Paulo ter escrito toda esta carta aqui? É importante saber. Foi o seguinte. Paulo estava pregando em Antioquia e pregando o evangelho. Alguns gentios estavam se convertendo. E nisso, os judaizantes, aqueles que se haviam convertido do judaísmo ao cristianismo, ali na região da Turquia, que é perto da Galácia, ali, Antioquia, onde ele morava, onde realmente ele nasceu ali naquela região, ele, mediante isso, entrou um conflito entre eles, e ao ponto de eles descerem para Jerusalém, para ter um concílio. Isso é o capítulo 15 de Atos, que é o concílio de Jerusalém. E lá, chegando lá, passando de cidade em cidade, indo de cidade em cidade, comentando as coisas como Deus havia feito, houve então uma reunião em que Paulo já era considerado um apóstolo do Senhor, não reconhecido por todos, mas principalmente pelos próprios apóstolos, né, que erraram ao ter escolhido Matias, mas isso faz parte da vida, a gente erra de vez em quando em alguma coisa. E aí decidiram que deram a palavra para Pedro. Pedro falou e depois Tiago assumiu. O Tiago, esse Tiago irmão de Jesus, o Tiago irmão de Pedro já havia morrido, e então ele estava como líder da igreja. E mediante isso ele escreve uma carta, abstenção de quatro coisas que estão relatadas ali. Eu não vou entrar em detalhes, depois os irmãos podem ler lá. E nisso foi mandada uma carta junto com alguns irmãos. Se eu não me engano, foram sete irmãos. E Silas foi com ele. Barnabé também estava. Barnabé e Paulo subiram e Silas veio com eles. Desceram a Antioquia para esclarecer aos irmãos que não havia necessidade de circuncisão ou guardar qualquer coisa da lei. Se você está debaixo da graça não havia necessidade da lei. E aí, Paulo não ficou muito convicto dessas coisas. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele escreveu a carta de Gálatas. Essa é a razão da escrita da carta de Gálatas, para os irmãos saberem. Porque esse contexto é muito importante, que a gente não entende tudo, mas escreveu a carta de Gálatas, que tem como objetivo explicar melhor no aspecto tanto a parte doutrinária como a parte prática e como identificar as pessoas. E nós estamos exatamente no ponto aonde você fala assim: como é que eu sei que uma pessoa realmente é salva em Cristo Jesus? Então ele faz um contraste entre as obras da carne, que começa aí nesse parágrafo, capítulo 16, versículo 16, e vai até o versículo 26. E em contraste com aquilo que o Espírito Santo mostra. E ele começa, se eu não me engano, você observou aí, ele diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Mas agora, ele poderia ter dito isso e morreu o assunto. Não, ele vai falar assim, ó, a carne tem essas características e o espírito tem essas características, né? Agora, por que Paulo estava tão preocupado em querer fazer com que fosse conhecido um assunto? Porque na carta que Tiago mandou, era para abster-se somente de quatro coisas. Não havia uma parte prática. E nisso, agora, algo que um comentarista falou. Passado algum tempo, porque isso ocorreu, Tiago viu necessidade de escrever a carta de Tiago. Só para os irmãos saberem, Tiago, a carta de Tiago, que está depois de Hebreus, é o primeiro livro do Novo Testamento escrito. Foi escrito no ano 54. 52, 53, 54, por aí. Não se sabe a data com precisão. E a razão dela é para explicar como deve se viver a vida cristã. Agora, por que tão preocupante é essa situação em que os apóstolos, querendo fazer com que fosse conhecido a situação, é que está explicado em Filipenses 1,16. E eu acredito que até alguns irmãos conhecem até esse versículo de cor, né? Filipenses 1,16 diz o seguinte. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A razão principal em que nós, como cristãos, estamos vivendo para Deus enquanto Ele não nos leva ou pela morte ou pela sua vinda que está próxima, como os irmãos cantaram, é porque nós precisamos um aperfeiçoamento. E o acampamento é a oportunidade de aperfeiçoamento. Quanto mais acampamentos você vai, melhora a sua vida cristã, porque você acaba crescendo e aprendendo mais. Não é o momento em que você está na vida agitada, mas é o momento em que você está num lugar mais calmo, aonde você pode prestar mais atenção na palavra de Deus, né? Então, Deus tem interesse na sua vida. Deus tem interesse em fazer com que você aprenda mais a ser igual a Ele. Então, a razão por que nós precisamos entender e saber o fruto do Espírito é porque Deus quer que nós realmente nos coloquemos na mão dEle para que Ele possa nos aperfeiçoar. Eu acredito que todas as pessoas aqui têm esse sentido de aperfeiçoamento. É como, por exemplo, quando você entra na escola, você não fica repetindo de ano e fica no mesmo lugar. Você tende sempre a crescer no número de... na escola, nas classes. Também no trabalho é a mesma coisa. Eu acredito que é assim. Quando a empresa dá oportunidade, você tende a crescer dentro da empresa e subindo e alcançando algumas metas. Porque quando você chega naquele ponto que você já dominou tudo, então passa uma outra pessoa a assumir o seu cargo e você é elevado para cima. E nisso eu quero contar uma história que vai nos colocar-nos dentro desse fruto do Espírito. Certa vez, um homem, ele cristão, fiel ao Senhor, devoto ao Senhor, frequentemente na igreja, casado, tendo filhos, muito bem, trabalhando como gerente de uma empresa, e ele estava numa posição em que ele já dominava tudo aquilo que ele poderia estar na mão dele, no alcance dele. Ele era alguém muito esperto. Só que havia mais três níveis acima onde ele poderia subir. E estava esperando a oportunidade. E dois níveis acima, o gerente daqui, ele pediu as contas e saiu, foi para uma outra empresa. E essa vaga ficou aberta. E o que estava aqui, a empresa não confiava. mas confiava nesse aqui pela sua característica, ainda mais pela sua índole, né? Se era um cristão, tinha um caráter muito firme em relação a isso. E ele foi convidado para subir aqui, para tomar a posição. E depois de conversar com o presidente, ele assumiu aquela vaga. Passado algum tempo, começou a surgir muitos projetos. Ele já estava com muitos projetos aqui, outra pessoa assumiu e ela assumiu um pouco mais acima. Só que não teve tempo dele a assimilar tudo. E nisso, os projetos começaram a chegar e a demanda também era muito alta. Chegou um momento em que ele começou a ficar preocupado. Se até os empregados se faltarem, deveria faltar talvez a área de produção. Ou deveria faltar alguém para cobrir aquela outra. E começou a ficar preocupado. E andava preocupado. Passado uma semana, já preocupado. E ele frequentando a igreja, ouvindo a palavra do Senhor. Tudo mais. E um dia ele chegou no escritório. E de repente ele sentou à mesa, saiu da mesa e voltou para casa e foi dormir. E a esposa saiu, quando voltou, encontrou ele por volta das 10 da manhã, deitado na cama. Perguntou: o que foi? Não, não foi nada não. Como assim não foi nada? Você devia estar trabalhando. Não, eu estou só cansado, com sono. Ela percebeu a situação e falou assim: pera um pouquinho. Né? Como diz, puxou pela orelha, vamos lá conversar com o pastor. Vamos lá conversar com o pastor. Chegou lá, o pastor era conselheiro, marcou a ele à tarde. Chegou no escritório, sentaram ele, sentou a esposa. E o pastor começou a fazer algumas perguntas. E aí, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Não respondeu. Eu estou sentindo que você está com algum problema. Você quer expor? O que está acontecendo no seu trabalho? É sua família? Não, não é minha família, pastor. É meu trabalho. Eu estou andando preocupado, não sei o quê. Aí ele falou assim: você sabe que em Filipenses 4 diz que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Né? Nós precisamos realmente colocar na mão do Senhor, não sei o quê. Ó, pastor, semana passada meu pastor pregou tudo isso aí que o senhor está pregando. Ele fez tudo, explicou detalhe por detalhe. É a pregação da semana passada, domingo passado. Ele falou assim: tá bom. Aí ele foi lá e abriu Filipenses, né? Olhou assim. E o versículo depois? Esse aqui. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, existe nisso pensar. Ele falou: o quê? Porque o contexto é um todo. Não é só o versículo lá em cima, aonde diz que não andeis inquietos, ansiosos, coisa alguma. Antes sejam conhecidos pelas vossas petições, por ações, súplicas, diante de Deus. Você tem feito essa outra coisa? Ele falou: não. Então ele explicou para ele como ele deveria resolver o problema. Mas aí que está o detalhe, irmãos. Se essa esposa desse irmão não tivesse obedecido a palavra que está aqui, andai em espírito. Porque a primeira atitude que ela teve foi de demonstrar o amor. E esse amor que está aqui, não sei se você observou no versículo 22, mas os frutos do Espírito é... Olha, o fruto é singular. Significa que é um, não é muitos. E esse fruto é repartido em quantos pedaços? Os irmãos já contaram? 9. Olha, não é à toa que Paulo, inclusive eu estou até estudando, fazendo alguns estudos sobre isso. Paulo é um perfeito supervisor de mercado, porque ele gosta de fazer lista. Ele faz lista à vontade, e essa é uma delas. É uma lista de 9. Você pode ver que na de cima que é uma lista sobre as obras da carne, são 17. São 17 ou são 15? Eu não estou exatamente agora com clareza, mas são 17 ou são 15 itens dessa lista. E dessa lista de 9, o número 9 significa uma nova vida. Realmente, quando nós aceitamos a Cristo, nós partimos para uma nova vida. E a primeira parte deste fruto que nós, como árvores, porque a Bíblia diz em Salmo 1, nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro, que dá o seu devido fruto, né? Então, a primeira parte, quando você pega o fruto e você divide esse fruto em 9 pedaços, a primeira parte é o amor. E esse amor, eu posso dizer aos irmãos que existem 4 tipos. Eu descobri mais um agora. Eu não, a Bíblia, né? O primeiro amor que nós conhecemos é o chamado amor Eros, que é relacionado ao Deus do amor, que descreve o amor físico, tem a ver com erotismo, tem a ver com aquilo que é erótico. A palavra Eros tem a ver com amor. Esse amor é vinculado junto ao casamento ou uma parte íntima de um casal. O segundo amor é chamado Philos, que é o amor de amigo, que é esse que nós acabamos de ler hoje aqui pela manhã em Romanos capítulo 12. Né? Amai-vos cordialmente. Esse é o amor. Esse amor lá é o amor filial. Inclusive, quando Jesus fala com João, né? Aliás, no livro de João, quando Jesus fala com Pedro, ele chega e fala assim: João, né? Perdão, Pedro, você me ama como Deus me ama? Ágape. E Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas tu sabes que eu amo como amigo. Essa é a resposta. A segunda vez, quando Jesus pergunta, você ama como Deus me ama, Pedro? Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu amo como amigo. Porque o amor ali é filéu. Aí Jesus vem e faz a terceira pergunta: Pedro, tu me amas como amigo? E aí Pedro se entristece, que diz se entristece, porque perguntou pela terceira vez, não é? É que Jesus se rebaixou para dizer: eu amo você como meu amigo, você me ama como amigo? Então Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu amo como amigo. Então, esse amor de amigo é um amor em que você se coloca no mesmo nível da pessoa. Ok? Estou só expondo os primeiros amores. E aí temos um outro amor, que é chamado Philotorkos, que é o amor que os pais têm em relação aos filhos. Né? E esse amor é bem conhecido, porque é um amor de pai para filho. E isso descreve no filho pródigo, tá? E alguns outros trechos das escrituras. E aí, por fim, o quarto amor, que é mais conhecido, que é o amor ágape. Agora, como é que nós podemos realmente refletir esse amor de tal forma que as pessoas possam realmente sentir? Bom, a primeira forma de avaliar é avaliar o que Deus nos tem feito. Deus mandou o seu filho, todo mundo sabe disso, está lá em João 3,16, Deus amou o mundo que deu o seu filho unigênito, para que todo nele que lhe crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O problema desse amor, que é um amor que nós precisamos desenvolver, e não tem jeito se você não começar de baixo. Para você chegar ao nível de mesmo amor de Deus, é algo que você tem que, como Paulo fala, tem que deixar de considerar a sua vida preciosa a si mesmo. Paulo tinha esse amor. Ele adquiriu. Levou algum tempo, mas ele adquiriu. Tanto é que quando ele perdeu a cabeça, Nero mandou cortar a cabeça dele, ele não estava preocupado com ele mesmo mais. Ele estava preocupado com os outros. Não sei se vocês lembram aquela passagem em Atos 20, em que Paulo estava falando por várias horas, por muito tempo, e Eutico caiu da janela e perdeu a vida. E Paulo falou, não, Paulo não se deixou falar assim, ah, morreu, acabou. Não, ele ficou preocupado não com a pessoa em si, porque ele sabia onde ele estava, mas os demais que estavam ali. E ele resolveu ressuscitar Eutico e dar vida novamente a ele. Esse amor é o amor em que você dá sem esperar nada em troca. E não é fácil para ninguém. Isso leva um tempo para você adquirir. Mas é algo que nós precisamos desenvolver. Por isso que a vida cristã em Filipenses 1:6, que Deus está trabalhando na sua vida para desenvolver esse amor para chegar igual a Ele. Porque nós somos filhos de Deus. E nós vamos ser iguais a Jesus. Nós vamos ter as mesmas características de Jesus. Não vamos ter o mesmo poder, mas vamos ter as mesmas características. Eu não sei quantos de vocês, porque nós estamos envolvidos em tantas coisas nesse mundo, já pararam para pensar e olhar assim, como será realmente depois com um corpo glorificado? Alguém já parou para pensar como é que seria? Porque você não tem ideia das coisas que você vai poder fazer em prol de benefício dos outros. Você não tem ideia. Se nós tivéssemos isso hoje, a Terra seria diferente. A razão que não tem é porque Deus tem um plano e Ele está articulando esse plano, porque concede a essa parte só na sétima dispensação, não agora. Mas nisso, Deus quer que nós nos aperfeiçoemos. Eu não sei se você já parou para observar, nós temos várias árvores aqui. Geralmente a árvore, ela tende a crescer, ficar madura. E quando ela fica madura, ela dá fruto. A razão de dar fruto é que ela deve procriar-se. Ela deve expandir-se e fazer a multiplicação disso. Mas o detalhe da árvore é que quando você está observando a árvore, ela cresce, chega um ponto em que ela estagna, mas ela engrossa, depois ela continua crescendo, engrossa, continua crescendo e engrossa. Porque se ela só cresce, 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 vai chegar uma hora em que ela não vai ter estrutura para aguentar uma ventania. Isso, na vida cristã, nós chamamos de estações da vida. Você tem os momentos em que você está crescendo e tem os momentos em que você está encorpando. Eu não falo engordando não, tá, irmãos? É bem diferente. O pastor já falou assim, eu ganhei alguns pesos, cresceu mais, né? Eu gostei dessa ideia, cresceu mais. Eu falei, eu cresci um pouco, assim, irmão. Mas não é, né? Esse crescimento é necessário na vida cristã. E às vezes nós nos deparamos com certa situação em que achamos que nós já alcançamos tudo que nós queremos. Irmãos, tem muita coisa ainda para desenvolvermos. Eu vou aclarar aqui aos irmãos algo que eu falei há uns 6 anos atrás. Existe 7 Espíritos de Deus. Está em Isaías capítulo 11. Não sou eu que estou dizendo. Desses 7 Espíritos, segundo os estudiosos nas Escrituras, nós temos 49 caráter. Imagina 49 copos em que você precisa deixá-los cheios. E um desses copos, irmãos, é o amor. Um desses copos é o amor. É necessário que esse copo seja preenchido, esteja cheio sempre. Agora, você sabe que um copo cheio, o que acontece com um copo cheio? Hã? Transborda. Mas quando alguém oferece um copo para você com alguma coisa, o que você faz?
Bebe.
Hã? Bebe. Você faz o quê? Esvazia-o, não é? Então, para que possa encher novamente. Certo? Às vezes no copo do amor a gente coloca amor próprio, orgulho, coloca alguns outros ingredientes que não tem nada a ver com amor, porque é um frasco lá que precisa ser preenchido, e se a gente coloca alguma coisa ninguém vai saber o que é, de longe ninguém enxerga. Então, por isso que a Bíblia diz que, quando diz enchei-vos do Espírito, realmente nós precisamos ser cheios do Espírito. O fato de ser cheio significa estar em plenitude, estar em comunhão com Deus, porque Ele já está dentro, Ele não precisa estar enchendo-nos, mas precisa manifestar isso. E a manifestação, de uma das manifestações de que o Espírito está aí, existe um fruto, é o amor. E esse amor, irmãos, não é um amor somente para você mostrar para as pessoas que você é amor. Não é o fato de quando você vai à igreja e você é gentil e faz as coisas, e em casa você é outra pessoa. Ou até mesmo você em casa é uma pessoa e no trabalho é outra. No trabalho você é muito gentil, mas em casa é outra pessoa. Porque em casa geralmente ninguém está olhando, né? Certo, Deus? Mas ninguém está olhando, só Deus olha. E lá você é a pessoa que você é. E você não mostra esse amor. O fato de mostrar amor não é você só falar. É o fato de você, não é só você agir, mas de pensar. O amor nasce no coração. Agora, naturalmente, nós não temos essa facilidade de amar as pessoas. Inclusive, os homens que estão aqui, eu acrescento, existe um mandamento, repito de novo, são 108, 109 mandamentos do Novo Testamento, né? São 613 a lei, tá? Esse novo mandamento que é dado para nós, que faz parte desse 108, um é para os maridos. Maridos, amai as vossas esposas. Não existe um mandamento assim, mulheres, amai os vossos maridos. Não tem esse mandamento. Por quê? É natural da mulher demonstrar esse amor. Ela se sacrifica, ela faz isso naturalmente. É original de fábrica. Deus já dividiu, separou e falou assim, eu vou colocar o amor na mulher e no homem eu vou colocar outra coisa. Mas o marido precisa aprender a amar. Eu gosto dessa ilustração porque reflete muito com o amor. Você comprou um sorvete, colocou na geladeira, tá lá, e sábado você está com a sua esposa, querendo assistir um filme, à noite, em casa, você e ela, e a sua esposa tem aquelas ideias brilhantes, porque ela tem aquelas ideias, querido, aquele sorvete, ah, vou lá pegar, ótimo, hein? Para o filme, eu vou lá, e você pega o sorvete, e você vem e traz o sorvete, só que quando você vem trazendo, né, você vem pesando, qual é o mais pesado? Porque o mais pesado é seu, mas... Isso é amor, né, irmãos? É? Então, é nesse amor em que nós precisamos pensar. Hoje pela manhã, inclusive, os irmãos, eu vi as irmãs estudando lá em cima, e também, eu não vi os irmãos, mas vi as irmãs, aquela passagem em 1 Coríntios 13, em que fala sobre o amor, né? Como não é invejoso, não se exorbitece, não busca seus interesses. Isso é uma forma de buscar seus interesses, né? É? Não se irrita. É muito fácil irritar, né? É muito fácil irritar. Às vezes, você está com a mão cheia, aí a sua esposa fala assim, ah, pega esse negócio para mim, né? Aí você vai lá e pega, o negócio cai no chão. Aí você fica, por que, que eu tinha que pegar? Eu não tinha que pegar, já caiu o negócio e sujou. E, sabe? É fácil ficar irritado. É fácil. Não suspeita mal, não pensa de forma errada, não se aprecia o fato da injustiça estar sendo replicada ou executada, ou a injustiça mostra a injustiça e você fala assim, isso aí, bem feito. Isso não é amor, não é amor. ele agrega no sentido de que fica muito contente quando a verdade aparece. E também sofre por qualquer coisa, crê por qualquer coisa, espera por qualquer coisa, suporta por qualquer coisa e nunca falha. Ou seja, essa palavra nunca falha, não sei se você já observou lá em Corinto, mas é não desiste. Não desiste. Não pode desistir. Porque se você desistir, Deus também vai desistir de você? Não, não vai. Mas não desiste. Esse amor que Deus não desiste da gente é um amor. Como eu, voltando só a concluirmos. Se Deus quer que nós sejamos como Jesus Cristo, no aspecto de sermos iguais a Ele, porque é isso que Ele está querendo, fazer com que nós sejamos. E qual a razão por que nós não podemos refletir isso? A razão é porque às vezes nós não queremos, a razão é porque nós temos pensamentos errados. Aí volta aquela passagem em Romanos 12, 1 e 2, né? A necessidade de transformação. E essa transformação é porque existem coisas velhas que ainda em nossas vidas, naquela mansão chamada corpo humano, tem alguns quartos que estão fechados, em que se o amor entrar, aquele quarto ali vai expulsar o amor para fora. A necessidade de abrir esses quartos, arejar eles e tirar a sujeira. E eu lamento dizer, mas só você pode fazer isso. Você pode pedir ajuda, mas só você pode fazer isso. Porque ninguém pode fazer. A não ser que você permita Deus entrar na sua vida e transformar essa área da sua vida. Porque do contrário, se você não moldar isso, não tem como demonstrar o amor. Porque todas as vezes que alguém tocar naquela porta, você vai ser o primeiro a ficar irritado, irado, nervoso, porque é algo que é seu e ninguém pode tocar. Pare e pense, irmãos. Como é que está o seu copo de nível do amor? Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.